Seja bem-vindo ao Eroticast, o podcast do blog Zona Erótica. Tire suas dúvidas, abra seus desejos secretos e aproveite cada pedaço de prazer.
Olá pessoal, aqui é o Motorista e estamos de volta em mais um Eroticast, o episódio 4. Quem diria, hein? E hoje nós vamos falar de um tema muito divertido, onde alguns de vocês podem ter até participado, olha que legal! E o tema de hoje é Por Trás da Erótica Fé. Bom, e junto comigo para apresentar este programa, nós teremos os nossos correspondentes putanhescos dessa matéria jornalística super séria. Fala, mestre!
Aqui é o mestre Solion, o pseudo-psicólogo, pseudo-crítico pornô e pseudo-entendido de erótica certa, porque realmente fazer matéria séria sobre feira erótica é difícil, né?
E agora também a nossa correspondente super hiper colegial. Fala, Lady, por favor, se apresente.
Oi, aqui é a Lady Lório. E para quem teve o prazer de me ver da Erótica, eu estava de colegial, mas eu fiz um strip no palco e fiquei só com a lingerie preta e as meias de colegial e o sapatinho.
Ah, caralho.
Ah, e se alguém viu um maluco vestido de motoqueiro andando, era eu mesmo.
Eu tava vestido de alma penada, né? Porque eu não parecia pra ninguém.
É, cara, foi muito triste. Quando aparecer essas fotos, vocês vão ver. Afinal, vocês vão ter um rosto para esse puto que vos fala. Mas, meus queridos...
Você tava com a bunda de fora? Você tava com a bunda de fora, mano?
Não, eu tava muito sério. Eu tava do motoqueiro correto. Uma jaqueta de couro, uma bandana.
É. Quase um motoqueiro fantasma,
né? Quase, ele fala muito pouco, cara. Ai, que horror. Bom, e agora, para completar nossos quadros de comentaristas, nós arrumamos uma pessoa inocente que passava pela feira. Não tão inocente, que nós pegamos para ser o nosso primeiro convidado ouvinte a falar com a gente. Por favor, apresente-se, meu querido.
Boa noite, aqui é o Dr. John. O vulgo também conhecido advogado do Twitter.
Eu acho que é mais pra advogado do diabo, viu?
Olha que joia, olha. Olha que bonito que vai ser esse programa hoje. Nós estávamos andando pela feira, achamos você, né, querido? Ouvinte.
Perdido no mundo.
Aí você olhou, você... Nessa cena foi o máximo. Quem são vocês? Vocês são eles? Somos, aí pronto, legal. Bem-vindo como nosso primeiro convidado. E a gente vai comentar aquelas coisinhas legais que a gente viu por lá.
Porno novela.
E aí, velho, tudo bom? Beleza?
E aí, de bom? Firmeza?
Firmeza, velho, tudo bom. Vamos tomar uma serva aí? Senta aí. Precisava trocar uma ideia.
Opa.
Então, aconteceu uma coisa mó parada bizarra comigo, cara. Preciso me abrir com alguém.
O que é que houve, cara?
Então, eu não te contei que mudou uma loirinha maravilhosa pro lado da minha casa, de vizinha? E que eu tô há mais tempo jogando altas nela?
Uhum.
Então, cara, eu consegui comer ela.
Opa, aí é bom.
Não, mas foda que foi a foda reduzida.
Como é que é?
Cara, eu vou te contar, mas você promete que você não conta pra ninguém?
Contou na mesa de bar, ficou na mesa de bar.
Beleza. Ela é minha vizinha e eu convidei ela pra todas as coisas que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Pra ir no cinema, pra ir no teatro.
Eu quero ir. Ah, cinema. Ah, hoje não. Hoje eu não posso.
Ah, vamos no museu?
Ai, museu é chato. Não, não.
Vamos na Oca ver uns quadros?
Oca, Oca de íntimo. Fora.
E chegou um ponto que já não tinha mais o que eu fazer, velho. Não tinha mais o que eu fazer. Aí eu cheguei e convidei ela pra coisa mais esdrúxula do mundo, tipo, a exposição das coxas da vovó Matilde, sacou?
Hã? Exposição de quê?
Coxas feitas à mão da vovó Matilde. Você não interessa pra você?
Não, obrigada. Coxa só se for de frango empanado.
Aí teve uma hora que ela não aguentou mais e pediu pra falar real pra ela.
Chabão, mas é o seguinte, o que você quer?
Na real mesmo, mina, certeza.
Na real, fala, desembucha.
Seguinte, eu queria tomar uma serva com você e te levar pro motel e te comer gostoso, pode ser?
Ah, por que que você não disse antes?
Como assim? Rola?
Claro, mas... Tem uma condição.
Qual condição?
Vai ter que ser uma foda reduzida.
Foda reduzida?
É, amor, foda reduzida. Tudo bem pra você? Uma foda reduzida?
Então, Ronaldo, nessa hora, eu não queria dar uma de filha da puta e tipo, eu não manjo porra nenhuma. Porque você quer dar uma de gostoso, né? Quando a mina mostra que ela é modernérrima, o caralho, você tá ligado, né, velho?
Falar uma dessa não saber o que que é. É fechando.
Então, aí eu cheguei, meu, e fiz de conta que eu manjava a parada inteira, sacou? Só que eu fiz uma outra perguntinha, só pra não cair na contradição. Tipo, vida, mina, mas... você vai tirar roupa?
Vai.
Vou foder você.
Claro.
Ah, então beleza. Aí, Ronaldo, passou aquela belezinha, uma semaninha, chegou o fim de semana, fomos lá, tomamos uma serva. Pura descontração, né?
Como é que é? Blá, 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 blá.
Saímos de lá, bora pro motel, certo? Que a gente chega no motel, ela me tira a roupa, é aquele espetáculo, tipo um sorte grande, entendeu? Eu tô aqui, o que vier é lucro, sacou? E peguei, fui com tudo pra cima, catei, agarrei aquele oba-oba, ela começa a gemer. E nós estamos aquela putaria louca. De repente ela me vira e me lança uma assim, velho.
Ai, quando for fazer ela avisa, tá?
Ai, tudo bem, amorzinho, eu falo sim.
Ai, mas avisa, por favor.
Mas fodendo altas. Na hora que eu tô pra gozar, eu vou gozar, amorzinho, eu vou gozar, amorzinho.
Ai, vai gozar, vai gozar.
Ela me enfia o dedo com tudo no meu cu, sem dó, velho. E no Canadá, aquela enfiada, eu... A redução, entendeu? Imagina, Ronaldo, que cena triste, cara. Depois daquela risada homérica, Ronaldo se compadece, né? Fica com pena do pobre amigo e fala...
Mas ele enfiou o dedo no seu cu?
Sem dó, cara, na hora que eu ia gozar.
E aí?
Ah, cara...
Porra, cara, que coisa mais chata.
É, cara, mas você não sabe o mais chato.
O quê?
É que eu gostei e pedi mais.
Como é que... Você gostou e pediu mais?
Ô, cara, foi mó legal. Uma semana depois, em um outro boteco, vários malucos reunidos. Lá está Ronaldo, lá está Diabão. Ronaldo triloco bate na mesa e lança a seguinte:
aqui, vamos lá. Quem é que gosta de levar dedada no cu?
Diabão loucaço, bebaço, lança de volta: pô, Ronaldo, não deda não, cara. Logicamente que a mesa desmanchou em cima.
Olá, pessoal, aqui é o motorista. E após voltarmos desse quadro espetacular, a gente vai começar a falar da erótica fé. Em São Paulo, agora, no dia 7 ao dia 10 de abril, aconteceu a 18ª erótica fé. Ela foi no Espaço do Tancredo, em São Paulo, próximo a Ipiranga. E é a primeira vez, se não me engano, que ela é feita nesse espaço. Ela não é feita em outros lugares. Bom, a única coisa que o pessoal reparou é que o estacionamento era muito pequeno. Tinha um pet center, assim, colado, cara, sabe? Tipo, um negócio meio que você comprava comida...
Um pet shop do lado, né?
Cara, só eu vejo quanto que é errado ter um pet shop do lado de uma feira erótica. Só eu vi algo de
errado. Não, eu vi também, eu não quero nem pensar nisso.
Pois é, imagina, né? Você quer, tipo... os seus penteiros estão muito grandes, você vai lá dar uma tosada no pet shop e vai lá meter na erótica,
velho. Aí só o fim. Isso é o fim, né, cara? Isso é o fim. Bom, mas é isso, fora as mudanças de lugar, que o pessoal achou que tinha muito pouco estacionamento. É mais próximo, porque o lugar anterior era no Mart Center, na Zona Norte. Nas últimas, acho que, sei lá, 6 feiras eu fui, então todas foram lá. Mas é um lugar que tinha mais coisas próximas, era mais perto de metrô, facilitou bastante.
Tinha o lance da van grátis, né? Que saía do metrô Sacomã, que facilitava muito pra quem ia de transporte.
E fora isso, eu achei... Bom, a única coisa de reclamação mesmo minha é mais do estacionamento, que era muito pequeno, mas a feira tava muito bem organizada.
É, mas teve uma outra grande diferença. Porque nos outros anos, quando era lá em Santana, você tinha duas áreas. Uma área gratuita, onde você ia, podia lá comprar os produtos, onde ficaram os expositores, né? Aquela coisa mais como se fosse uma feira de sex shop mesmo. E a parte paga, onde tinham os shows, onde rolava o labirinto e etc. Esse ano, tudo era pago. Você pagava R$40 e tinha acesso a tudo. A feira, produtos e aos shows.
Então, era R$40 e bunda lelê total.
Exato, só que aí o que a gente percebeu foi uma mudança radical de público, porque nos outros anos que eu fui, já esse foi o quarto ano que eu fui, você via que era uma galera underground, fetichista, galera taradona mesmo, ou quem era do mercado, quem tinha um sex shop, etc. Esse ano, por pagar R$40, deu uma elitizada e tinha muito casal, muito casal. Nos outros anos você via mais homem taradão, esse ano tinha muito casal, tinha muita mulher... Tava uma coisa mais família, se é que dá pra dizer isso.
Bom, a impressão que me deu esse ano é que era assim, era realmente isso. Tinha muito lojista dessa vez, era muito mais uma feira de lojista do que qualquer outra coisa. Teve várias palestras, inclusive algumas que a gente até entrevistou e conversou com as pessoas, que eram voltadas especificamente pro público lojista. Então, foi uma feira muito do mercado do sexo, assim, né? Do mercado de sex shops e tal. Outra coisa que eu reparei, assim, da organização, me dá a impressão que eles voltaram essa feira muito mais pra pessoa ir e conhecer de uma maneira mais, sabe, discreta, como a pessoa que entra na sex shop escondida mesmo. Eu acho que até o valor do preço da feira ser mais alto foi pra elitizar mesmo, pra forçar essa mudança. Que nem aquele lance do swing que a gente falou, lembra? Que quando os caras cobram...
Deixou de ser uma feira, virou uma expo.
Sim.
Exato, virou uma expo.
Ela vai virar uma erótica expo daqui a pouco, né?
Não, mas assim...
Por aí.
Ainda teve os shows, né? Ainda teve os shows que foram diferenciados dessa vez. Então, assim, eles mantiveram alguma coisa pro público, isso, né?
Isso mudou bastante, porque, assim, os shows, quando era nas antigas, né? Parecia muito, tipo, show de puteiro. Agora, esse ano, como todo mundo tava pagando R$40, era só show gringo, tirando as meninas do Fetish Dolls, que são brasileiras. Então, uma coisa, meu, muito de alto nível, uma coisa...
Não, a feira tá muito melhor. A gente tem que... Vamos falar a verdade. Esse ano eu achei melhor a feira, tá? Também a gente, no dia que a gente foi fazer a matéria, a gente foi basicamente fazer as entrevistas e tal no dia mais bombante da feira, que era o sábado. A feira ela é muito diferente nos dias de semana, no caso, ela começou no meio da semana, porque aí a feira é realmente só pra lojista, é outra feira, e no fim de semana ainda bomba mais de gente comum que vai, né? Mas o Shiroma tá de parabéns, tá, que é o organizador e o promotor da feira, tá, que ele faz ela desde 97, ele tá de parabéns. De organização, ela tá muito melhor, eu achei.
Cara, você falou a comida Shiroma. Tá uma bosta. Olha, gente,
é o Evaldo Shiroma, é o nome.
Olha, a praça de alimentação era um quiosquinho vendendo um salgado vagabundo a R$5 e hambúrguer a 10, uma comida horrorosa. Então a pior coisa da feira foi a comida, gente. Muito
era
caro.
Campus Party.
Era igual tipo, a Campus
não,
Party.
Pior.
Pior que a Campus opa, Party. Cara. Pior.
Opa, aí dificultou, hein, cara. O pessoal, um refri, pessoal vai lá um fazer refri. As coisas e não pode nem comer depois, cara.
Não, tipo um refri um cinco refri reais.
É cinco pontos, cara.
Cinco conto.
Tava cruel.
E o hambúrguer que a Lady falou era oito, o Hot Pocket.
Imagina, você pagou oito conto no Hot Pocket.
Cara, eu, não, eu tenho dificuldade de pagar oito conto num boquete, cara. Vou pagar oito conto num Hot Pocket. Tá louco.
Não, assim, toda a feira é muito cara. Todos esses ambientes costumam ser moldados de uma maneira muito cara. Mas eu achei que a comida tava
piada.
Muito cara. Eu sei.
O mestre, se você quiser que no Largo 3 tem boquete por 5 aí.
Pois é, cara. Cinco, pô, cara. Vou pagar 8 pau no Hot Pocket, cara. Falou.
No Largo 13 não. Na Protector Square o negócio é foda, dependendo do horário. Opa, Protector Square espetacular, rapaziada. Vai de madrugada no Protector Square pra vocês verem como o negócio é.
Às 3 da manhã, quando o Morrison fechava a saída e tinha que esperar o busão
ali sair mesmo.
5. Você ficava vendo cada coisa.
Então, mas o boquete na feira. Então vamos pro que interessa nos introdutórios aí.
Então vamos nós. Vamos lá. Então vamos lá. A feira basicamente foi isso, ela mudou. A organização achei que tava melhor. Algumas coisas ficaram bem mais caras, tá? Outra coisa de diferença de pública é que nessa feira, por exemplo, pela primeira vez eu vi alguns produtos realmente caros, tá? Tinha lojas que você vê que era pro público a mais mesmo, estourado. Então eu...
Um vibrador de ouro por 5 mil
não,
reais.
Não, tinha
Produtos Tenga.
Chegaram os produtos Tenga e tinha uma loja que eu vi consolos de mais de 1.000 reais. Existia um...
Nossa!
Inclusive uma conhecida minha foi na feira, ela comprou um consolo de 700 reais.
Sabe, cara, o que ele faz? Sabe o que ele faz?
Não.
Ele vem anexado o Brad Pitt com cheiro de chocolate, entendeu?
Não, cara, o negócio, ela falou que ela ligou e é um terremoto, cara. É tipo Japão, assim, cara. É 8 na escala Richter. Ela falou que a cama tremeu, cara. O negócio...
É o Brad Pitt. Pinto de ouro, cheiro de chocolate fazendo tsunami vaginal, olha só.
Olha, gente, ela gosta de tsunami, cara, depois.
Exatamente. Mas não, depois a gente fala dos produtos, né?
Depois a gente fala em produtos.
Essa análise, assim, na verdade, ela é por conta de vocês verem que teve a mudança. Ficou meio pra mim na cara que teve uma mudancinha de público, assim. Eles elevaram o nível um pouco, isso foi bem legal, tá? Que mais? As atrações da feira, assim. Vamos.
Não, eu quero enfatizar um seguinte ponto, que outra coisa que tava diferente. Nos outros anos, você via muita prostituta circulando descaradamente. E esse ano não tinha muito, e as que tinham eram garotas de programa de luxo, assim, aquela coisa que, meu, pra dar um boquete naquela mina, mestre, você tem que pagar uns 1.000, viu? Quer dizer, pra ela dar um boquete em você.
Cara, eu vou falar pra você, Bruna Surfistinha ali era a média. Dali pra cima, cara.
Não, Bruna Surfistinha ali era baixa. Porque eu vi umas ali que...
Era dois pau fácil.
Eu bati o olho 2,5 pra 3.
Eu tive essa impressão, eu vi umas garotas nessa faixa, assim.
Exato. Não, eu vi e tive certeza que tinha umas lá que você batia o olho e falava, nossa, essas daí são. E caras.
Olha, é o que eu tô falando. Houve a mudança de público descarada. Isso eu percebi. E assim, apesar que tinham coisas pra público mais pobrezinho, tinha... Meu, eu vi... Tinha coisas desde o público mais pobrezinho até o mais elevado, mas eu acho que eles tentaram dar uma mudança assim. Quanto aos shows, agora vamos lá.
Só uma última coisa do público que eu gostei bastante, como mulher eu preciso falar isso. Hoje o mercado erótico, mais da metade é consumido por mulher. As mulheres estão indo mais no sex shop comprando. O grande reflexo disso é aquele filme de Pernas pro Ar, que mostra lá as duas amigas abrindo um sex shop. E a Erótica Farecendo foi um reflexo disso, porque eu vi muita mulher na feira. Nos outros anos não tinham. Era aquela coisa escondida, um amigo ou outro. Esse ano você tinha grupos de amigas indo e comprando um monte de coisa.
Olha, eu percebi isso também. O público tá muito mais feminino, tá? Das últimas feiras que eu fui. É absurda a diferença. Era muito mais mulher mesmo. Até porque a maioria das lojistas são mulheres, tá? E tinha grupos que eram, obviamente, lojistas, assim. Eu tomei um secão de 3 lojistas, assim, cara. Eu com a minha cara de cego, com o microfone rola vermelha, né, cara? Parei, assim, mas eu tomei um secão, cara, que me deu nervoso, eu queria me esconder, cara, juro.
Peraí, eu quero saber se você tomou o secão ou foi o microfone rola vermelha que tomou o secão?
Cara, eu fiquei na dúvida. Deu muito medo, cara.
Mas enfim, uma prova disso é que, assim, além de algumas lojinhas lá, né, da feira que você entrava, só tinha mulheres atendendo, tinha lojas que realmente era só pra mulher, como a Pompoar, que é de pompoarismo. Pompoarismo é uma coisa que só mulher pratica.
Ah, sim. Eu tive essa impressão muito forte mesmo, que tá muito voltada pro público feminino. Até porque a maioria dos produtos são pro público feminino, né? Ainda tem muito... Eu acho, isso é uma observação que eu tenho, que tem muito pouco produto para os homens, de maneira geral. Mas, isso foi muito claro. O público era muito mais feminino, o nível subiu. Então, assim, você com certeza dessa vez você não ia ver ninguém apontando ele, ah, você tá aqui na... Não, dessa vez o público era outro. Bom, agora, depois desse primeiro comentário introdutório, a gente andou pela feira. Possivelmente vocês já devem ter visto o post com algumas das fotos e alguns comentários, então vocês já têm uma noção de como a gente estava. E a gente fez 2 entrevistas muito legais nessa feira, com 2 pessoas que vão ser convidadas nos próximos programas, inclusive em pautas que a gente ainda está definindo. E agora a gente vai ouvir a primeira dessas entrevistas. Um entrevistado muito especial, o senhor Thiago Marzan. Toca aí, pessoal.
E a gente vai fazer entrevista sobre algumas pessoas que a gente considera realmente importantes, assim, no meio erótico, no meio fetiche. E a primeira delas que eu quero entrevistar é o senhor Thiago Marzinho, que na minha opinião é simplesmente o melhor fotógrafo de fetiche desse país.
E aí, gente, tudo bom?
Prazer, Thiago, receber você aqui.
Igualmente.
Eu já te conheço de feiras e de eventos antes, assim.
Desde quantos anos? 3-4 anos já, né?
Olha, desde a época do estilo do bar fetichista, né?
É, fechou. Pois é.
A gente tirou fotos de sessões lindas.
Medo.
Não, eu já falei que quando eu morrer, meu computador tem que morrer junto. Eu tenho que explodir junto. Assim. Fiz fotos lindas, sabe? Até hoje, elas estão guardadas.
Isso aí.
Bom, vamos lá, Thiago. O que você acha de mais legal aqui na Elton Café? O que você gosta mais?
Eu gosto mais, principalmente, da diversidade de público. O organizador do evento, ele conseguiu uma forma de ter não só pessoas, homens, como sempre foi falado que a erótica era mais para homens, mas na verdade tem tanto homens, mulheres, casais, todos os tipos de público, eles que frequentam a feira.
Uma coisa que eu sempre tive curiosidade é assim, como você é um fotógrafo, você olha muitas pessoas, você observa muitas pessoas.
É verdade.
O que você vê de mais interessante nas pessoas aqui que você não vê lá fora? Mais
normal. Ah, eu vejo que as pessoas, elas têm uma... Às vezes elas têm uma sensação diferente quando elas veem algum brinquedo, alguma coisa que não é do habitual delas. Tanto sensação de vontade, quanto sensação de coisa estranha. É, isso é o que eu mais vejo aqui. Só que também, da mesma forma, eu vejo as pessoas muito felizes com uma coisa que acontece fora, quando elas estão passando no estante, nossa, eu comprei tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Do mesmo jeito quando ela comprou um brinquedo, quando ela comprou um vestido numa loja fina.
Sim, as pessoas meio que fazem algum tipo de erótico.
Isso, aí tem produtos aqui muito finos, né? Tem vibradores de cristal, tem um monte de coisa desse nível de alto valor.
Sim, uma amiga minha, ela falou que ela, agora quando ela foi passear, ela passou e falou, meu, eu vi um rabbit de R$700, tem noção do preço? Eu quero esse, valores.
Olha, tem alguns dos vibradores de cristal, eles passam bem, caras.
Mas é aquela história, a pessoa está acostumada com uma bolsa de R$2.000, de um óculos de R$1.000, porque não tem um item que ela brinca, né?
Outro dia eu dei de presente pra uma amiga minha um vibrador desse, mas eu pensei, ah, eu vou dar um vibrador comum. Eu dei um vibrador, ele parece que o nome dele é The Precious Gems. Ele é da parte de trás, ele parece uma gema de uma joia.
Alguns produtos, alguns vivos, algumas coisas que eu sou mais espetacular. Hoje em dia é muito comum eles fazerem os itens de design. Hoje em dia não é mais aquela coisa, você vai em sex shop de bike, você vê. Eles fazem muita coisa de design mesmo, você vê que o design.
Sim, sim. Eles viram que não adianta mais você só aquele pente de borracha que todo mundo vai comprar, né? Apesar de que ainda vejo várias coisas, né? Por exemplo, aquele pente que tem formato de milho, que parece um milho de verdade. Essas coisas não, essas coisas são antigas e não deixam de vender nunca, né? Mas eu vejo que os designers, até mesmo nas roupas, nas fantasias, nas coisas fetichistas que eu vi aqui, os designers estão caprichando nisso.
Ah, você é uma das poucas pessoas que tem um chicote no passado antigo. Eu pergunto, fazia direito?
Fazia. É, eu lembro assim, o último chicote que eu comprei foi o. Aí que eu vi mesmo que já tava uma coisa assim mais acabada e tudo mais. Então eu tenho desde o último, quando você parou de fazer, até os primeiros.
Os primeiros experiências, né?
Uhum.
Deixa eu te perguntar uma coisa, agora se as pessoas têm uma noção de quem é você. Eu sei que você já fotografou a maioria das pessoas interessantes da blogosfera e da do Tracy. Fala pro pessoal ouvinte, quais pessoas a gente pode achar fotografadas no seu blog?
Bom, eu não considero tanto um blog, né? Na verdade,
é um site
de fotógrafo. É um pouquinho diferente porque.
É um portfólio online,
exatamente. Sim. Tem galerias e tudo mais, desde as galerias e os retratos até outras coisas diferentes, por exemplo, produtos mesmo, né? Mas tem pessoas assim mais famosas, por exemplo, Beijo da Corégio, tem
Marco Famato.
Hã? É Delicious, foi um dos últimos que eu fiz. Tem a Insider Mona Mayri, tem Insider das meninas do Lange Day, que ganharam bastante coisa, por exemplo, a Julinho Tulin, a Charlie de Messa, tem a Ana Cheia de Graça e por aí vai.
É, só aí, nessa listinha que você falou, dá equivalente a uns 500 mil seguidores. Você fotografou nessa listinha assim, mais de pessoas que têm pelo menos somando uns 500 mil seguidores.
Pois é, não são seguidores diretamente, né? Seguidores indiretos, porque cada eu faço mais ou menos a contagem de acesso dos ensaios. A média é 40 mil acessos por
menino. E assim?
Na época do Legend Day Live, quando a gente fez aquele processo, eu cheguei a ter mais de 1 milhão de acessos no meu site por mês.
Então, é o que eu falo para as pessoas. Se vocês querem mesmo ver o trabalho do Thiago, que além do trabalho dele é fetiche e tal, ele também faz um trabalho ligado a outros. Ele é um ótimo fotógrafo, tá? Mas sim. Eu sou fã do seu trabalho de fetiche.
Eu quero aproveitar, já que o André considera deixa, assim. Todo mundo pensa que o fotógrafo vive de luz de flash, né? Pelo jeito. Porque todo mundo fica pedindo, não, faz foto dessa, faz foto daquela, faz foto daquela outra que tá no Twitter, faz foto daquela famosa. Eu falo, tá, você quer patrocinar? Aí ninguém me responde mais.
Sim.
Então assim, gente, se vocês querem um ensaio, alguma coisa assim, ajuda, né? Porque eu não posso também dar conta de gastar dinheiro com todos os ensaios. Eu também preciso ganhar alguma coisa.
Sim.
É uma forma de divulgação, mas sim, por exemplo, um blog, se quiserem, a gente faz, coloca o nome do blog, outras empresas, qualquer, mas ajudar a poder manter, senão eu vou ter que parar alguma hora.
Então sim, gente, eu vou falar pra vocês. Acessem o site do
Thiago Marçano.com,
que é um ótimo site. Eu me pego lá, senão olha, desafio. Vendo os ensaios, eu achei espetacular. O Daniel Demix está espetacular. Está de parabéns. Outro dia até arrependei para falar: nossa, eu precisava para fazer uma câmera. Eu perguntei para ela: se você está de Thiago, essa foto é foda. Eu lembro que estava fechando uma câmera. E assim, Thiago, já não pedindo para você. Mas o ensaio da Mari?
Então, da Mari a gente está em processo de achar um lugar só. Né? Que, aliás, se alguém quiser ceder um lugar com um jardim bonito, que é uma ideia que eu tenho de fazer com ela, já tá, peço aqui já. Para os seus ouvintes que
me ajudem. Sabe o que é bonito para a Mari? Para a Mari, enfim, acho que ficaria bonito uma coisa tipo jardim japonês, sabe? De boa.
Não, mas aí que tá, o dela um pouquinho mais além de roupas.
Sim.
Só que pra isso a gente precisa de um jardim bonito pra não ficar uma coisa muito puxada pra cor, pessoal. A gente quer uma coisa mais artística.
Pessoal, por favor, quem tiver um jardim para doar pra dançar, é um ótimo, por favor.
É só falar, entrar em contato comigo, tá? www.tiagomarzano.com.br.
Thiago, prazerzão. Quando a gente for fazer uma pauta agora de fotografia erótica, a gente quer que você... Quando a gente for fazer o fruto de um curso de fotografia erótica maduro, que assim, o pessoal sempre fala, fetiches diferentes, tal. Eu falei de fotografia erótica amadora. Vários dos posts assim, o pessoal vai falar, poxa, mas e aí? Mas como faz? Eu falei, olha, gente, inclusive eu falo, por que você não faz uma parte sobre o seu site oferecendo ao pessoal pra fazer isso, pra fazer ensaio, sabe, pra casal, essas coisas? Eu lembro que tinha um discurso nos Estados Unidos que eles faziam filmes pra casais, eles tinham cenários novos.
Eu faço muita coisa pra casal, só que os casais não deixam assim dar uma divulgar. Eu faço. Eu devo. No mês de novembro, eu cheguei a fazer mais de 10 books fechados pra casais. Ensaios fechados, mas é que não querem que divulgue, né? Porque não são. Porque o pessoal não me preocupa pra fazer um book de casal assim, um abraço pro outro. Agora eu vou fazer uma coisa pô, mais fetista, mais erótica, e eles não querem que divulgue. Eu falo, não, ninguém precisa me pedir pra divulgar. Minha profissionalismo não deixa.
Já vi os fotógrafos mais profissionais que eu já vi, tá? Assim, sim, eu vi fotografar sessões em site de festa fetichista, alguma coisa assim. E sempre foi muito profissionalista, sempre um cara muito profissional, muito, muito correto. É o que eu falo, é um dos melhores fotógrafos que eu já vi. Mas é isso. Já estamos fazendo, já está quase acabando, a gente tem pouco tempo. Fechar um pouquinho esse tempo, porque está na mesa do novo tempo. Daqui a pouco a gente vai ser expulso dela.
Tira a autorização para o tempo?
Sim, a autorização por pouco tempo. Daqui a pouco a gente vai fazer reunião.
Vamos esperar.
Eu não achei mesmo.
Tá, eu vou procurar se você quer voltar rapidinho. Aí eu tava perguntando, Thiago, eu queria te fazer uma campanha para ajudar uma moça a falar uma Mari Bonfim a fazer o ensaio dela. A gente tá pedindo jardins, é um jardins bonitos para os ouvintes, para fazer o favor de ajudar essa moça para a Mariana Bonfim. Sabe? Para doarem, por favor. Eu já sei uma pessoa que pode doar uns partinhos ótimos para esse ensaio. Já conversei com a pessoa.
Eu já falei, vou fazer uma coisa que não vai ser.
Roupa desnecessária?
Não, sem partilhinho.
Nem uns partilhinhos assim, não? Tá. Tá bom. Então é isso, assim. Aí eu tava falando no site do Thiago, pedindo o pessoal visitar. Pessoal, assim, é o que eu falo. Na minha opinião, o melhor final de Fute Fetiche é um dos caras que tem a melhor visão que eu já vi de ser humano. Já
iniciando as pessoas. Infelizmente, eu tive que ir.
Tá, tá vendo? Esse microfone pega você falando e vai. Esse é o que eu não sei.
Infelizmente, por causa de problemas com clientes e tal, eu tive que tirar aquela parte do meu site de fetiche, de fotografia fetiche.
Sim.
Então eu só posso colocar um ensaio ou outro no meio dos ensaios normais, mas eu não posso fazer uma sessão assim por causa de problemas de clientes.
Então assim, o que eu falo? Gente, Thiago dos caras tem a melhor visão de ser humano que eu já vi, de tipo pessoa, de produto, de imagem. Então assim, se você tiver uma empresa, se você quiser fazer uma campanha foda, Thiago, tá? Porque ele vai ter uma visão totalmente diferente do seu produto, imagem, e é um amigo de muitos anos que eu conheço, que é um tipo de senhor do céu.
Obrigado. Entrevista, curti bastante você e precisar do que.
Sabe que um dia desse vai gravar com nós uma pauta pra gente, uma pautinha de fotografia erótica, massa. Inclusive quando sai o ensaio dessa moça da Mari, nós vamos com certeza vamos aproveitar o lançamento.
Aí a gente faz um guest.
A gente faz um guest perfeito. A gente já faz os posts bonitinhos, como sabe, pra ficar escutado.
Então tá bom.
Obrigado, Thiago.
Obrigado, meu gente.
Olá, pessoal. Agora que vocês já ouviram o nosso convidado futuro, né, convidado do programa para uma pauta especial, a gente vai comentar desta pessoa que todo mundo conheceu lá. E para isso, nós vamos pegar o nosso convidado ouvinte. Por favor, doutor, fale a sua opinião.
Thiago Marzano é um dos melhores fotógrafos da blogosfera, da internet hoje em dia. Fez os ensaios das meninas do Lingerie Day da última edição. todos ensaios excelentes, de alta qualidade e muito bom gosto, destacando-se os dois primeiros, que foram da Tio Tunin e da Ana Cheri Graça. Excelente profissional. É isso. Acho que é isso.
Aí, um bom amigo, né?
Bom, eu conheço ele há alguns anos já, né? Eu sou suspeito pra falar, mas... Ele, inclusive, lembra que eu disse que se meu computador explodisse, morresse, tinha que morrer comigo? Tem duas sessões BDSM aqui no meu HD que ele fotografou.
Opa!
É, o contato assim, que eu tive com o Thiago foi quando eu fui pro Blog Beat, lá pro evento, representando Zona Erótica, e ele foi e fotografou todo mundo, me fotografou de biquíni, etc. Então foi quando eu pude conhecer, trocar ideia. E lá na Erótica Fair foi quando a gente se reencontrou.
Uhum. Que mais, assim? Eu gosto muito do ensaio que ele fez com a Nerdelicious, assim. Que saiu agora. Espetacular, inclusive. E o ensaio que ele fez com as pin-ups no escritório, que tá muito bom. Tá, eu recomendo, assim. É um dos caras mais requisitados, assim, de fotografia fetichista e tal. Inclusive. Sua opinião.
Não podemos deixar de falar, de lembrar, que Puro Erótica Fair lançou o ensaio com as Fetish Dolls.
Sim, inclusive, eu acho até que nessa entrevista próxima, a pessoa que está sendo entrevistada, que é a Maiana Rodrigues, do Fetish Dolls, fala que ela tem fotos do Thiago aqui fazendo... Ai, que horror. Fotos diárias.
É uma das
sessões de fotos, digamos, do meu HD aqui, que o Thiago fez, é com ela, tá?
Ou seja, motorista, ela... uma das meninas do Fetish Dolls é uma daquelas que você deixou a bunda dela roxa.
Porra, bem roxa.
Mais uma vítima, né? Mais uma vítima do motorista.
Nesse caso foi bem roxa, inclusive. Mas assim, deixa pra lá, né? Vamos
ouvir a entrevista da manhã e vamos ver o que ela tem a dizer.
Vamos lá, pessoal. Toca aí.
Olá, pessoas. Estamos de volta aqui na Erótica Café. Não, é especial, que eu acho que é este, né, Leide?
Sim, motorista. Estamos aqui.
Estamos aqui entrevistando pessoas relevantes. Certo? Ótimo. E agora a gente vai entrevistar uma das mulheres mais lindas que eu já tive a alegria de ver na minha vida.
Não saber, né?
Não saber como... né? Então, essa... Ai, ai, bom. É, pode falar essas coisas?
Bom, pode, se a gente registra.
Tá no Eroticast, né?
Então, modéstia à parte, foi a sessão BDSM. Mais bonita que eu já fiz até hoje.
Existe... De casa e no Lidens.
A de casa é uma. A do Lidens com as fotos do Thiago já é uma outra sessão. É?
Excelente.
Excelente, assim. Então, tipo, o que eu posso falar dessa nossa convidada? É uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. Uma das fetichistas mais competentes que eu conheço.
Ui, me senti agora.
Vamos lá. Primeira cena que você fez, se não me engano, filme, você já deu prêmio, foi?
Conta pra gente como que é essa cena, como foi essa cena.
Na verdade, eu, na época que fazia pornô, eu gravei, a maior parte da época que eu gravei foi de 2005 a 2006. Uma das cenas que eu gravei, se não me engano, em 2006, foi pelo AVN, nos Estados Unidos. Não chegou a ganhar, mas foi indicada pela Licensation e tudo mais. Trabalhei com pessoas incríveis que gravavam cenas, tipo, de outro nível de produção de pornô. Foi uma época mais divertida da minha vida, com pessoas lindas, gostosas, e sem contar que eram viagens magníficas, porque a gente gravava em Búzios, em Ubatuba, tipo, galera de 15, 20, 30 pessoas, incluindo produção e artistas. E sem contar que a produção era linda, mas o divertimento valia muito mais a pena.
Fora isso, essa nossa convidada, aliás, por favor, convidada, presente-se, para as pessoas saberem quem você é.
Eu sou a Maiana Rodrigues, do Fetish Dolls. Meu nome no pornô era Jordana Fox na época, só que hoje, se você joga Maiana Rodrigues no Google, vem mais pornô que tudo. Acho que as pessoas descobriram meu nome verdadeiro, fala Jordana Fox tá no passado, hoje é Maiana Rodrigues.
Então, Fetish Dolls, pra quem não sabe, é a dupla da Maiana e da Cris
Lima.
Cara, o que eu vou falar pra vocês que é o show mais de cair queixo que eu já vi na minha vida, tá? Inclusive. Olha que sou
pensado.
Olha, olha só o cara exigente, né?
Eu sei.
Então, assim, recomendo. Onde essas meninas estiverem, sigam, tá? Sigam as meninas.
Tem o Twitter do Fetish Dolls, é @FetishDolls. Tem o meu, que é @MaianaRodrigues. O Maiana é com Y, dois N's. E o Rodrigues é GS, mudo no final, G, mudo e S. E tem o Twitter da Cris Lima, que é Cris Lima Top. Quem quiser ficar sabendo sobre a gente, segue a gente no Twitter, procura a gente no Facebook, que tem agenda, matérias, ensaios fotográficos, tudo por lá. E tem o site, que é www.fetichdolls.com.br.
Só, meus amigos, um dos melhores shows fetichistas que vocês podem assistir. Eu recomendo.
Como funciona pra assistir esse show? Tipo, a gente entra em contato e contrata vocês, as casas contratam vocês, como que?
Existem vários meios. Um deles é a Erotic Café, que estamos aqui hoje gravando.
Sim, sim.
É, o Erotic Cast aqui. E estamos presentes com uma atração nacional, única atração nacional na Erotic Café. E um show todos os dias, mas fora isso, a gente faz show também em casas noturnas, aqui em São Paulo, interior, Grande ABC, em outros estados também. Mas quem quer assistir nosso show, acessa o site, tem vídeos dos nossos shows no site. Ou então, se tiver que ficar ligado na agenda, dá pra acompanhar a gente, de acordo com a agenda, as casas que a gente vai estar e tudo mais, eventos, etc. Mas fora isso, a gente também está trabalhando de repórter para a Sexo Privé da Band, do programa da Núbia Oliver. Então estamos eu e Cris Lima de repórter. E quem quiser assistir a gente também é só acompanhar os eventos que a gente está ou as gravações, que não tem erro.
Então, vocês estão ligados com aquelas meninas que aparecem na Band, aquelas bonitas que dançam com a galera? Então, essa é a moça morena daquela hora.
Somos nós.
Olha, então. E a gente? É isso.
Ah, eu tenho uma pergunta pra fazer.
Faça quantos você quiser.
Tá, minha maior curiosidade. Você trabalhou muito tempo como atriz pornô. Qual é a diferença de fazer na frente da câmera e fora dela? Pra você, isso é muito pessoal.
Eu sou uma pessoa muito promíscua, luxuriosa. Esse senhor aqui, motorista, motofetiche, ele pode dizer o quão promíscua e luxuriosa eu sou. Pra mim, o pornô não diferencia muito em relação e qualidade de sexo, do sexo real pro sexo cenográfico. O único problema é aquela pausa de câmera, de fotografia, de faz essa outra posição porque a luz tá melhor. Eu, na verdade, começo uma pegação antes de começar a gravação. Eu já tenho uma intimidade com a maioria dos atores, que eu gravei bastante tempo. Então a gente já começa ali uma pegação, a gente já dá uns beijos, a pessoa, o cara já fica ali, né, a ponto de bala, e a gente começa a gravar. No meio tempo, da, quando para, quando vão ajeitar a luz, a gente continua pra poder não perder o fio da meada. Eu levo sexo pornô cenográfico como um sexo normal. Claro, quando é o real, a gente acrescenta mais coisas, porque a gente tem um limite de tempo na gravação. Então a gente precisa ali de 40 a 50 minutos pra transformar o vídeo em 35, 38. No sexo real a gente fica uma, duas, três horas. A gente aproveita os acessórios.
12 horas.
Pois
né?
É, né?
12.
12 horas.
24, 36.
Ela não é a moça das 36, mas tá. Existiu uma vez de 24 horas.
Existiu uma vez. Existiu uma vez. Mas assim, quando o cara gosta.
É que eu fui trabalhar, lembra? Eu saí pra trabalhar às 6 da manhã, acho que você veio embora.
Voltando, então, voltando. Assim, quando o cara goza no filme pornô, você vê que ele goza. Você goza de verdade?
Eu, de 100%, digamos que uns 85% das cenas eu gozei. Eu me entregava, e se o cara era bom na chupada, na masturbação e na metida, eu gozava mesmo. Tinha, óbvio, tem algumas cenas que o local não favorece a gozada. Tipo, a gente tava gravando no meio do mar, num veleiro, num sol de meio-dia, cheia de óleo no corpo, escorregando, calor do caralho. Você tá com tesão, só que o tosso não chega. O orgasmo não vem por causa da pressão de rebatedor, de câmera, de sol, de você escorregando e o veleiro balançando. Então, tem alguns locais que, meu, não tem como. Mas 85% das cenas que eu gravei, eu gozava.
Isso de fazer as cenas da Marina serem espetaculares.
Quentes.
Olha, tá na minha lista.
Agora conta então como vocês se conheceram.
Vamos voltar no ano passado, né?
Vamos voltar a 2008.
Voltamos a 2008. Estava o antigo motorista, aquele que te faz de conta que não existe mais. Se eu não me engano, foi no Libens, não, foi na Feira Erótica.
Foi no estande do Libens da Feira Erótica.
Foi no estande do extinto Barley, esse Libens, da Feira Erótica. Aí eu estava lá, entrou uma moça bonita e falou: ai, moço que faz os chibares, que na época era o Mr. K, que era o dono do Libens. Eu estava expondo aqueles meus chibotes raptorianos, que tem, não tem,
verdade, esquece. Lindos.
Lindos, eu preciso citar um deles. Eu guardei alguns para o sentimental, muito raptoriano. E aí entrou essa moça linda, mais uma amiga dela.
Ah, por sinal, nosso show de freira, o chicote de cruz usado na performance do Beach Dolls é feito pelo motorista.
Cara, elas me encomendaram um chicote em formato de cruz.
Que é usado no show de freira.
Cara, isso foi o chicote. Esse foi o item fetichista mais criativo que eu fiz até hoje.
Verdade.
Mais, assim, campeão. Zoado. Imagina um chicote. Que é uma cruz na ponta de chicote.
Lindo, preto e vermelho.
Ó.
Sensacional.
Quando eu digo que eu sou Marilhans, eu faço artes. Né? E aí a gente se encontrou na Feira Erótica, no Estante do Livre, vocês foram fazer fotos, você mandou pitch água depois.
Eu fui, a Cris não tava, que ela tava no estande do pitch show na época, com a Karina Dias, eu não tava com ela na época. E eu tava na feira, tipo, passeando com o crachá e tal, eu caí no estande do Livre e falei: meu, é fetiche, tô dentro. Eu conheci essa pessoa.
Aí, deixa eu ver, se eu me lembro bem do que aconteceu, foi assim, a gente ficou conversando, ficamos loucos no stand, ficamos amigos, saímos, fomos pro Libens, viramos a noite no mar.
Fizemos uma sessão.
Eu, ela e a minha ex. Veja, eu, ela, minha ex, e mais uma moça que era
a Raíssa de Ribeirão Preto, amiguíssima minha.
Nossa, linda também.
Linda também.
Então, tipo, digamos
eu pegava,
que
essas... na licença, desculpa.
Por favor. Bem
ao caso.
Porra, inclusive, nossa, cara, muito. Bom, galera, aí.
Não viu na sua casa também, né?
Sim, bom, aí, terminou a noite na balada, a gente terminou a noite no bar, porque nós duas, uma, nesse bar fetista era tão habituê que eu dormia lá, dormia, tomava café com os donos do bar, que eu já era amigaço, não sei, já olha lá. Um abraço, nos perguntados, dormi. E aí a gente terminou, a gente tava cansado, a gente tinha passado o dia na Feira Erótica e ia ter outro dia de Feira Erótica. Ah, vamos dormir? Vamos. Aí terminou assim. Eu. Mas um grande colchão no chão. Eu, ex, Baiana do lado de cá e Raíssa do lado de cá de pijaminha. De ursinho, esse foi o mais feio.
Se for contar os detalhes, enquanto a gente conversava, ele estava em posição dominador com a ex dele. Rolando uma dominação psicológica através de masturbação, lembra disso?
Esse
e eu e a Raíssa assistindo.
Ah, sim, porque elas pediram pra... Eu lembro que antes de dormir, que ele tava todo mundo de pijama, de ursinha, aquela coisa fofinha. Aí falou: mostra como é que você manda numa mulher gozar. Elas pediram. Eu falei: tá bom, funciona assim. Eu lembro que eu fazia uns vibros, tremia a cama.
Nossa, verdade, que eu tava sentindo na hora do vibro.
Cara, tremia a cama, o vibro. Tremia a pessoa. Era os artesanais, cara. Eu gosto quase de muitas coisas artesanais. Aí eu peguei e coloquei, e tava na ex. E eu, vai. E eu mandando. Aí teve uma hora que ela não aguenta mais. Eu, não, você vai segurar. E elas olhando.
E aí assistindo tudo.
Cara, não tô aguentando. Eu, não. Eu olhava pro relógio, não.
E ele com a voz mansa.
Tá, não, tá cedo ainda. As meninas ainda não viram o suficiente. Continua de medo. E E ela gritando, gritando. A gente incomodava os vizinhos, era mó legal.
Isso só raiando, era dia, tipo, sei lá que horas da manhã.
A gente já tinha virado a noite na balada. Aí elas falaram, meu, a gente tá com problema, deixa ela gozar. Tá bom. Goza. E ela gritou, gritou, a gente acordou o vizinho esse dia.
Verdade.
Os vizinhos não gozavam.
Não, gritou tanto assim.
Acho que foi o quê? Meia hora?
Acho que foi um pouquinho mais, total.
É, porque teve a parte que descia ali antes.
É.
Aí teve a parte do domínio de orgasmo, foi no fim. Foi. É que foi uma noite longa.
Foi uma dominação psicológica, depois domínio de orgasmo e...
Aí a gente dormiu
com fechou com chave de ouro, depois todo mundo dormiu e feira erótica e livre de novo no dia seguinte.
Caraca.
Aí no outro dia foi a sessão também, teve sessão de novo.
A gente tava no livro, vocês falaram, ah, mas mostra a sessão com a gente. Aí tem essa dita sessão com o senhor Thiago, tipo, se fosse.
Verdade.
Eu tenho sessões pra gravar com o Thiago Marzano, você tem noção do que é isso?
3 anos atrás, quase 3 anos atrás.
Sensacional.
E era uma sessão que eu lembro que foi assim, era tripla, aí tava as 3 moças.
De 4 com a bunda pra cima.
Sim, e era assim, era gelo e vela.
Opções de bunda, né, diversas.
Cara, eu já fui um homem tão feliz.
Era genial.
E era assim, era, as 3 já tinham ficado ultra amigas, e era assim. Eu pingava gelo ou vela. E a pessoa tinha que adivinhar se ela gelou velho e quantas gotas. Se ela errasse,
a castiga era a
vizinha do lado.
Então rolou uma união entre nós três. A gente entrou em uma comunhão e tipo, a gente vai ter que acertar uma pra outra quando apanhava. Porque quando apanhava era de doer. Era doído. Então entrando numa comunhão, as 3 de 4, uma segurando a mão da outra, assim, se concentra. Uma falando pra outra, se concentra, a gente tem que se ajudar. E meu, a hora que apanhava, era doído, hein? Puta que pariu.
Eu sabia
que
só vai fazer.
E aí você conseguia sentir as gotas?
Senti, eu errei umas 2 vezes.
Ninguém acertou nenhuma. A real, porque o segredo é que gelo e vela, quando você começa a misturar, a pessoa não sabe mais qual é.
Dá pra identificar, porque a pele tá tão sensível que a mesma quantidade que a vela queima, o gelo também queima.
Ah, são segredos de maldade do Brasil amado. E assim, terminou com uma cachoeira de vela espetacular.
Lembra daquela sessão que você fez comigo de... Frog Play, não, de Frog Play, se não me engano, uhum. Um chicote na boca pra me morder.
Pera, pera, o que que é isso aí, Frog Play?
É uma posição de bondage, que a pessoa fica com o ventre no chão, que as pernas amarradas pra cima e os braços pra trás.
De frog e de sapo mesmo.
É, só que é uma posição meio contrária, porque ao invés de você estar com os pés e com as mãos no chão, você está com o ventre, com o peitoral todo no chão, os braços pra trás, presos junto com as pernas. Então você fica com os membros todos expostos, junto com as costas e a bunda. Amarrado. E nesse mesmo dia eu tava presa com o pescoço, junto com as pernas e os braços.
Foi de 5 posições. Ela tava totalmente deitada no chão, totalmente aberta com essa posição. Quando prende rente, a perna fica totalmente aberta e as junto com as mãos pra trás.
Verdade.
E aí, se eu não me engano, ah, mas esse dia que eu vi de orgasmo anal. Foi, né? Teve as velas.
Acho que foi depois. Não, mas não, lá no Libens não.
Não, não. Lá no Libens não, mas não é depois. A sessão depois. Você não lembra da sessão depois?
Lembro, porque eu pensei.
Era, rolou o orgasmo anal, é isso?
Depois que a gente saiu do Libens, que rolou toda essa sessão. E a gente foi pra casa, eu, ele, a ex e tudo mais. Rolou uma outra sessão muito mais pesada.
Essa sessão fechada com fotos que a ex tirou.
E rolou um orgasmo anal comigo, usando um vidro, assim. E uma sessão de spunk bem pesada, fiquei toda roxa.
Você ficava toda roxa aquele dia.
Verdade. Foi. E eu dominava a ex dele, ele me dominava, os 3 juntos.
Tem uma foto assim, teve uma foto assim que eram 2 bundas maravilhosas. Assim.
Verdade. Cara. Só Kane e Plug e o CV.
Pra vocês sentirem o nível, né, do negócio.
É, efeito total.
Olha, eu vou dizer pra vocês. Depois desse dia eu falei, amigo, acabou. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer.
Olha que pode.
Muitas coisas fazem sem merda, né?
Procurar, acha. E acha bonito.
Então é isso, assim. Digamos que a gente se conhece dessa minha época bonita. É. Histórias básicas.
Boa época. Puta que pariu.
Não, não. Mas aí, lembra a Campus Party que a gente gravou o primeiro podcast?
Sim.
Lembra que uma moça fez strip na Campus Party?
Sim.
Adivinha quem foi?
Eu cruzo
na entrada assim, ui, mano, você veio aqui sutiã. E eu saindo, eu tinha acabado de gravar.
Mas vamos dizer que na Campus Party eu também fiz o meu registro erótico.
Vamos lá, teve dois momentos, toda vez que eu encontro algum nerd na Campus Party, eles falam: olha, teve duas coisas que foram demais. Teve a menina que deu Coca-Cola na boca do cara com o pé.
Eu fiquei sabendo disso! Eu fiquei sabendo de várias matérias, comentários e fotos! Foi você!
É matérias, comentários e fotos?
Que saiu em blog e rolou umas fotinhas em tweet pic, a galera comentando no Twitter.
Gente!
Vamos achar isso no
Tem, porque no dia seguinte do Campus Party, que a galera falando comigo, o pessoal falou: foi porque você perdeu essa parte fetichista. E me mandaram uns links, assim, isso aqui, meu. Mas tá lá atrás já, né? No Twitter, se for caçar. Mas tem. Tem mas porque tem. Eu vi, eu não sabia que era você.
Sou eu.
Amigas de qualidade.
Parceira pra jogar meu Fuspar, achei. Pronto.
Amigas de qualidade, amigas. Eu tenho isso a dizer. Cara, eu vou falar pra vocês: as cenas fetichistas dessas meninas são inacreditáveis.
Só tem vocês duas no show.
Vou falar, não só nós duas no show, mas no meio erótico de stripper, fetichista e bifeminino, só existe eu e a Cris Lima, só fetiche dolls.
Sabe aquela cena da pipoca que eu descrevo? O show delas é a cena da pipoca fácil. Fácil, é pegar a pipoca e sentar.
Mais ou menos isso.
É isso, então, pessoas.
Ai, muito obrigada.
Pena que acabou, quero falar mais com
você. Você não está entendendo. Você já tem uma pauta, nós vamos fazer uma pauta sobre pornô.
Verdade.
Pois é, gente, então ela voltará, mas vocês verão na capa desse Eroticast, o selinho vai ser eu e ela, né?
Oi! Pessoal aí da Campus Party e nerds do Brasil, se preparem, porque as duas causadoras da Campus Party 2011 irá dar um selinho agora pra vocês. Guarde essa imagem.
Agora a gente tem que achar um pouco legal.
Olá, pessoal. Voltando dessa entrevista cheia de detalhes, eu diria.
Detalhes sórdidos.
Cara, como eu tenho uma vida podre, meu Deus. Bom, voltando desses detalhes, né? Observando que a Maiana é a moça do post, da foto do post do... se é que a gente pode chamar isso de selinho na Lady, né?
Comentário de uma pessoa que estava lá ao meu lado, que estava passando, viu o beijo, e no final a Maiana vira e fala: esse selinho. Aí o cara: porra, se isso foi o selinho, imagina o beijo de língua.
Ai, gente, eu vou dizer que o piercing na língua da Maiana é uma delícia.
Poxa, eu não quero falar nada a esse respeito, que eu não quero me comprometer.
Eu só tenho a dizer ao mestre: perdeu o Playboy.
Mestre, você perdeu uma viagem tão boa.
Eu tô nesse cast só pra ser zoado.
Pois é, pra ser trollado.
Só pra ser trollado, é isso aí. Vocês ficam rasgando Otissem na cara do mendigo, velho. Sabe que. Vocês sacam que Deus castiga depois, cara.
Tem que ter um membro orelha.
Sempre um membro orelha, né?
Não, mas veja bem. É complexo, entendeu? Estava divertido lá. E o pior é que a gente descobriu que você tava aqui.
Tava horrível.
E o pior é que você tava aqui, né, mestre?
Cara, vocês vão tomar um quilômetro de rolo no rabo, filha da...
Cara, o mestre devia estar numa putaria muito mais gostosa, porque só pode pra não estar no, na erótica fair com a gente.
Não tô conformado com isso.
Não tava tão bem assim, não. Não tava nessa.
Ou seja, você realmente se fudeu e eu rasgo 1000 notas de 100 na sua cara.
Foi foda.
Exatamente.
É que você sabe que a Erótica Café é o único ambiente que eu me sinto em casa, né, cara? Tipo, eu não sou mais torto no ambiente. Tem várias pessoas do mesmo gabarito, assim, naipe, saca? É muito melhor. É muito mais tranquilo, assim.
Ai, ai, cara, mas e os produtos?
Então vamos lá. Vamos comentar os produtos.
Ai, eu posso começar falando que eu gostei?
Por favor, esteja à vontade.
Eu vou focar nos femininos, porque certamente o que eu vou falar não é o foco de vocês, né?
Ok.
Então vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção foi quando eu entrei numa lojinha e tinha lá, sabe aqueles patinhos de borracha que ficam em banheira? Aquela coisa amarelinha, fofa? Só que era um que ele tinha como se fosse um colarzinho de strass, umas pluminhas, sabe? Bem bonitinho, parecendo um bibelô, assim, pra pôr no banheiro. Meu, mas quando você liga aquela porra, vira um vibrador. Um vibrador em forma de patinho de borracha, cara.
Veja bem.
Cara, isso
é moda.
Isso é errado. Isso é errado em tantos níveis. Mas em tantos níveis que eu acho que o sacerdócio católico vai crescer, tipo, 300% depois dessa invenção.
Irmão, não faça isso, irmão. Não, nada é pecado, nada é pecado.
Que merda é essa, velho?
Cara, realmente.
Imagina esse patinho que a menina põe na banheira e a água toda começa a vibrar.
Sensacional. Mas, gente, ó. Vocês estão aí?
Estamos aqui.
Não.
É que ficou um silêncio. É que tinha uma coisa. Não, é que tinha uma coisa, então, pior que os patinhos. Tinha uma loja com vários bichinhos de pelúcia. Tipo girafinha, sapinho, ursinho. Só que você abrir eles por baixo, tinha um local pra esconder vibrador, esconder brinquedinho erótico. Então, se você chegar, tipo, no quarto da minha.
Não, é, que sacanagem. Eu acho uma puta sacanagem. Ou seja, você esconde a porra do vibrador enfiando no cu do bicho de pelúcia.
Não.
Você não quer esconder, não, né, desgraçado?
Não.
Seu não esconde.
Mas tinha uma amiga minha que eu falei que ia dar pra ela um vibro e ia dar com esse disfarce, né? Ela falou, amigo, e se meu cachorro destruir o ursinho e chega na frente da minha mãe com um pau vibrando na porta? O que é que eu falo?
Ai, meu Deus do céu.
É, inclusive essa amiga deve estar ouvindo e ela deve estar pensando nisso.
Oh, não, outra coisa que eu achei, eu vi impressionante aqui nos produtos da feira foi o produto mais ambicioso de todos os tempos. Que é um vibrador que diz que é melhor que chocolate. Como que é possível um vibrador? Como que é possível um produto de plástico ser melhor do que chocolate? Me explica. Alguém me explica. Mário, me explica. Nossa, Mário. Ô, Leite, me explica como que funciona isso. Como que funciona um vibrador ser melhor do que chocolate?
Olha, esse produto que você tá falando especialmente, eu não sei, mas lá tinha uma outra coisa de chocolate que era maravilhosa. Que era no Prazeres.
Desejos e
Prazeres, que inclusive era a puta de uma bichona que tava lá. E, meu,
ela grudou em mim uma meia hora.
Da feira. É. Além do negócio de chocolate que eu já vou explicar, tinha uma coisa lá que eu adorei, que era um pozinho. Que você coloca o pó na glande do cara, na cabecinha do pau. E aí quando o cara goza, a porra mistura com o pozinho, a porra fica colorida e fica comestível depois.
Fluorescente.
Não só colorida, fica fluorescente.
Cara, eu achei sensacional.
Eu vou te falar que eu tô mais gay só por ouvir isso. Eu tô mais viado só depois de ouvir isso.
Não.
Aí tinha essa questão do chocolate. O que que é? Você recebe um kit e aí nesse kit vem um pozinho de gesso que você mistura com água e põe em cima do pau do cara e espera 40 segundos.
Não. Você encaixa por um orifício e joga o pó por cima, ele molda.
E põe o pau dentro.
É, não, mas aí o pau não tem contato com o pó. Ele molda, depois você tira aquilo, que ele vai ficar duro, vai tirar, vai virar um molde.
E segundo o cara, é uma sensação maravilhosa, né, esse gessinho.
É, segundo, como ele disse, foi, ai, você não sabe, é uma sensação maravilhosa.
Ah, ele falou isso pra mim, eu tava gravando essa hora com ele. Infelizmente a gravação se perdeu, que deu um problema no note, mas tipo...
O motorista é prova que ele fala assim mesmo.
Não, na verdade ele falou diferente comigo, mas eu acho... Não, gente boa, ele explicou que o mais legal desse molde, assim, é que parece que ele não gruda no pelo.
Não, não, não. Aí o que que acontece? Você pega esse molde, foi, né, do pau, é, do pau do cara, aí você derrete o chocolate e coloca nesse molde. Espera lá um tempinho, pronto, você vai ter um pau de chocolate no formato do seu pau, amigo.
Então, você vai ter o seu pau de chocolate, o seu próprio pau
e
de chocolate.
E a sua namorada vai ter o molde do seu pau pra fazer o que ela quiser com ele.
E ela vai te dar um pé na bunda, porque ela vai querer você pra quê depois? Já tem seu pau, tem o chocolate, não é nada, né?
O detalhe máximo é que eles também tinham um... Para as mulheres fazerem um molde das suas próprias perspectivas.
Rapaz, mas isso aí eu lambi até 2012. Assim.
Esse lugar. Então vamos lá.
Fizesse sabor churrasco e até 2020. Assim.
Ai, que horror! Meu, periquita já tem gosto de bacalhau, ainda faz gosto de sabor churrasco? Que porra é?
Então, cara, pô, pensa, mistura Ruffles, sabor churrasco, buceta e uma cerveja, eu posso morrer, não precisa mais nada.
É, eu já cheguei em casa, não saio mais daqui, é isso?
É, acabou, pra mim acabou. Bom, pra mim era só isso.
Tá? Eu tenho uma seleção de... Vai, quatro coisas que eu vi que eu achei muito legal. Nessa loja que faz os moldes de chocolate, eles estavam com uma tendência que eu achei legal, que era na Desejos e Prazeres, se não me engano, que eles estão agora com a moda de lançar cremes absurdamente comestíveis e com sabores muito próximos. Então, tinha sabores alcoólicos, gente, você tem noção? Tinha creminho lubrificante sabor caipirinha, pina colada, umas paradas loucas assim, tipo espanhola, saca? Tem noção que é creminho sabor espanhola?
Isso é uma coisa que eu reparei, que muitos estantes da feira realmente tinham produtos com sabor caipirinha e bebidas alcoólicas. Isso foi, não, o primeiro que eu vi foi o Desejos e Prazeres. Mas em vários stands tinham esses produtos. Mas o que eu achei mais curioso do Desejos e Prazeres foi que toda a linha deles são nomes relacionados à mitologia.
Sim, sim. É o. Uma coisa.
Bacanal! É, como é que é? Orgias de Baco.
Tinha um perfume.
Oráculo de Delfos.
Tinha um perfume feromônio deles que era o Fantasia. Divino Néctar, um lubrificante premium deles, de litro, inclusive. Eu gostei muito do tamanho grande.
Ah, não interessa. Ninguém,
e a coisa mais legal que eles tinham, que eu gostei, é assim, eles vendem tipo a seringuinha de lubrificante, cara. Era tipo uma pequena seringa que você enfiava dentro e ela já vem pronta, tipo, é uma dosagem pra você deixar tudo pronto. Muito, muito foda, muito foda. Essa loja entrou nas minhas preferências. Uma outra coisa que eu vi, que eu acho muito legal, é um produto que eles estavam vendendo chamado Pomate. P-O-P-Mate.
Pomate.
Pomate, sim. O Pomate, cara, eu olhei, vocês imaginam assim, é um saquinho, sabe o saquinho? Aí a menina virou pra mim e falou, dá uma porrada nesse saquinho aqui na mesa. Eu, hã? Ela, dá uma porrada, dá um soco. Eu, pá! Gente... Eu não sei que raio, é o mecanismo lá dentro que tem, que ele começa a inchar e ele vira um pau. É um
inflável.
Meu, é um pau inflável.
É o único jeito que um pau levanta depois de levar um murro desse mais.
Cara,
é o único jeito do pau levantar, depois de levar uma porrada.
Detalhe. Você dá o soco, ele pula, aí depois você agita.
E aí ele vai crescendo.
Ah, o agitar é fundamental pro pau crescer.
E aí ele cresce, ele fica... Vocês pensam assim, isso é um pau inflável de brincar. Não, ele fica numa consistência, ele fica tão duro que dá pra usar. Ele é um consolo portátil de saquinho, cara. Que loucura!
E segundo informações da menina, dura 20 dias. Ele começa a murchar depois de 20 dias.
Cara, isso é o máximo da antipamolescência, né? Tá de parabéns, foda. Tá de parabéns.
Cara, não existe isso, cara. Sabe o que deveria ter inventado, que ainda não inventaram? Fazer um posto de um vibrador, mas tipo esses vibradores assim, milionário. Botar o nome do vibrador vai ser Leônidas, entendeu? Ah. E no lado de fora da caixa vai estar escrito This is Sparkle. Pronto.
Acabou.
Pois é. Nesse quesito gés e tudo mais, tinha muita coisa legal lá na feira. Tanto coisas assim cheirosas, quanto coisas com gosto. E dos gostos mais variados possíveis, como que o Dr. Joe e o motorista citaram sabores de bebidas alcoólicas. Mas o que eu achei legal foi numa das. Lá dos stands, né, que a gente foi. Que tinham sabores Brazilian Exotics. Então, era de frutas brasileiras. Coisas do tipo banana com canela, maracujá com limão. E tinha também coisas do tipo açaí. Bem exótico mesmo. E assim, olha, eu gostei bastante do sabor de maracujá, assim, com limão, aquela coisa azedinha. Eu lambia o corpo inteiro do Dr. Jogo.
Bom, que mais interessante que a gente viu desses cremes? Agora eles estavam mostrando, se eu não me engano, um modelo de creme que ele dava choque, cara. Que, se eu não me engano, ele é usado pro oral e pro beijo, e ele basicamente ele dá choque. Eu achei muito legal isso.
Tinha um stand que o principal produto deles, além dos lançamentos, que eram produtos de dose única, cremes de dose única para as mulheres levarem na bolsa para aquela escapadinha, uhum, o principal produto deles era uma simpatia. Que a Lady pode explicar melhor, né?
Olha, gente, era basicamente o seguinte: o nome do produto é Feitiço do Amor, se não me engano. E os caras vendem tanto, eles exportam para Portugal e etc. O que que acontece? É um sachê, um vidrinho de perfume, que dentro tem uma miniatura de um pênis de cor vermelha. Aí o que que você faz? Você pega aquele odor, né, aquele cheiro do perfume, passa no umbigo do cara, que é onde tá concentrado os chakras.
Da própria mulher.
Do prazer. Não, do cara que você quer ficar.
Não, umbigo da própria mulher.
Do cara que você quer ficar. Vai ter que ter alguma coisa do cara.
Não, nada disso.
Então você entendeu melhor como funciona
A mulher passa aquilo no umbigo, pega...
Mas como que ela... Aí ela mentaliza o cara que ela quer ficar?
É, aí ela pega, aí quando ela acaba o frasquinho, tem o moldezinho do pênis, ela guarda numa calcinha vermelha virgem. Enquanto aquele molde de pênis estiver lá, o cara não vai largar ela.
A hora que ela quiser largar do cara, só jogar a calcinha no lixo.
É só jogar.
Não, peraí. Só tem uma falha na lógica desse plano. Onde que você vai achar uma porra de uma calcinha vermelha de virgem?
Não, calcinha vermelha virgem, quer dizer que nunca foi usada.
Ah, tá. Porque eu pensei, pô, você achar uma virgem que anda de lingerie vermelha. Puta que pariu, né, cara?
Não, o pior, mestre. Hoje em dia, achar uma virgem já é um paradoxo foda.
Pois é, uma virgem andando lingerie vermelha, né? Tomar no cu, né, cara?
É quase que nem achar a agulha no palheiro e o... Sei lá.
Ah, cara. Agulha no palheiro, você me larga lá, eu acho, cara.
Não, é quase... Eu digo mais, é como você procurar a dignidade do motorista naquela erótica velha.
Assumiu vários momentos lá, cara. Que horror. Que horror.
Cara, eu não sei, mas só me vem a imagem dele de motoqueiro, entendeu? Com aquelas roupas cheias de buraco e zíper, assim, de tudo que ela... É uma coisa horrorosa.
Ah, então, vamos lá. Uma coisa que eu achei muito legal na feira, entre os muitos produtos que eu vi, que eu achei muito legal, era uma calcinha protetora, cara. Que é um produto...
Calcinha pro sexo oral.
Sim, a camisinha para o sexo oral. Que eu achei espetacular, que é assim, imagina uma calcinha normal, vermelha, por falar nisso, lógico, né? Vermelha é a cor padrão, né?
Ou preta.
Ah, eu ganhei duas vermelhas. A tia preta também, é verdade, sim. Tá aqui no catálogo. Uhum. E o legal é que, assim, vocês imaginem que a calcinha normal, e na parte onde tem o órgão genital feminino, ela é de... Uhum. filme plástico transparente.
Não, não é filme. Aquilo é o mesmo tecido látex da camisinha.
Sim, é um látex transparente. Eu tô com ela aqui na mão. E é muito legal, porque assim... Ah, tem a foto minha do lado da modelo com a Xana aparecendo através do látex. A gente coloca no post.
Aqui, não, aqui choque. Uma mulher com a Xana aparecendo. Uma foto sua com a mulher com a Xana aparecendo.
É, nunca acontece.
Isso é novidade, né? Isso é novidade onde? Isso é novidade.
Ah, que horror, né, cara? Mas eu achei muito legal esse lance da... Esse lance da camisinha protetora, cara, da calcinha protetora é muito legal, porque o pessoal esquece que todo mundo quer fazer sexo oral. E esquece que sexo oral dá várias doenças, tá? Hepatite. É, algumas DSTs são transmitidas pela parte oral. Então isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Afinal, vamos se proteger, né? Só começa a vida louca, né?
Olha, eu já tenho, assim, em mente... O último episódio que a gente gravou lá com o casal Roma, né, no balanço do swing. Oh. Eu ganhei essas calcinhas de sexo oral e meu objetivo é usá-las em uma casa de swing quando forem fazer oral em mim.
Isso vai ser muito útil, hein?
Bastante.
Bom, fora isso, por último que sobrou lá, que eu vi, que eu achei muito legal, que eu tenho que observar, que eu não posso deixar passar... É os jogos eróticos, tinha alguns muito interessantes, inclusive. Inclusive, eu conheci uma mulher que criou o primeiro jogo erótico nacional 10 anos atrás. O tal do Jogo do Toque, que é um baralho. Ela me deu um, inclusive, ela falou que ela tá louca pra vir participar do programa, pessoas. Olha que legal.
Ah, eu tenho esse baralho, inclusive.
Oh, é muito bom. Ela é uma moça lá do Rio Grande do Sul. Uma senhora.
Peraí, nós estamos falando baralho mesmo, ou isso é codinome pra outra coisa?
É um joguinho.
Não.
Um joguinho baralho, com cartas.
É um jogo baralho de cartas.
É um jogo de cartas. Baralho. É tipo um Magic da putaria.
É, não, porque eu imaginei que fosse código pra outra coisa que terminasse com aralho. Assim.
Não, nesse caso não.
O stand da calcinha pro sexo oral, você comprava a calcinha e ganhava o baralho.
Mas era um baralho de 52 cartas, normal. Esse do jogo do toque, o jogo é em formato de cartas, mas não tem nada a ver com o baralho clássico de jogar truco, truco valendo toba ou strip poker.
Ah lá, de novo nós chegamos nesse momento fino do valendo toba. Não, Lady, não, não é elegante sortear o toba.
Cara, olha, outro produto pra vender em feira erótica, entendeu? O toba truco.
Toba
truco. Toba truco, por que não? O truco valendo toba. Faltou, cara. O povo falta com a criatividade, sabe? Investe muito na tecnologia, investe pouco na criatividade, eu falo. Mas o toba truco ia ser top. Mas tudo bem.
Sim. E o último produto que eu queria comentar, que eu achei espetacular, é que na feira eles vendiam, bom, no geral, vários produtos de, vamos dizer, classe A++, tem que ser comentados. Entre eles, eu posso comentar diretamente. Bom, tinha os ovos Tenga, né? Que são a novidade. Eu não conheci o ovo Tenga, fui conhecer agora ao vivo.
Novidade pra quem? Porque já faz é a terceira erótica fair que eu vou, que tem coisa da Tenga, meu.
Ah, mas o ovo eu nunca tinha visto, o ovo foi novidade.
O ovo tem mais ou menos um ano e meio e ele tá vindo pro Brasil tem pouco tempo mesmo. Ele é bem curioso, é um produto bem curioso, apesar de que aqui é bem caro, 40 pilas cada ovo.
Ai, que horror. Mas veja bem, nós estamos começando baixo, 40 pilas, ok. Aí nós vamos seguir. Tinha um masturbador feminino, masculino, chamado Man's Eater. Sabe o que é isso, cara? É um monstrinho. Tipo daquele Monstros S.A. Com a boca aberta, que o cara enfia o pau ali dentro, cara.
Tá bom. Eu não preciso falar o quanto isso tá errado, né?
Cara, é um produto
de novo, eu não preciso falar o quanto tá errado esses produtos infantis eróticos, né?
Calma.
Não vou comentar mais isso.
Agradeça, porque é um produto de uma empresa japonesa que não é um monstrinho com tentáculos.
É, o polvo, né? Tipo,
cara, não, sério. Ninguém fez um polvo vibrador, não teve um japonês que não fez um polvo vibrador até hoje.
Ah,
deve ter. Se bobear, deve ter um Cthulhu vibrador.
Deve ter. Aqui ia ser um sucesso, né? Com esse nome.
Cthulhu.
Que é Cthulhu?
É um monstro.
Você não quer saber, Leide.
Eu quero saber o que é o Cthulhu.
Eu não quero. Depois o Dr. John te mostra o que é o Cthulhu.
Ela tem uma imagem do Cthulhu na parede, nem sabe.
O que é o Cthulhu na minha parede?
Mas então, continua.
Onde você está gravando?
Gente, a porno novela não é agora, não.
Doutor, onde você está gravando? Parede?
Uai, como assim? Falei.
Ah, pronto.
Cadê esse Cthulhu? Mostra pra mim esse Cthulhu na minha parede. Pera lá que ele vai me mostrar.
Ah lá, ah lá.
É um capeta?
Não é um capeta.
Ele é um dos demônios estilo Hellboy. Ele é o máximo dos demônios.
Ah, nossa, eu tinha, nem sabia.
Ele é o mestre dos monstros alienígenas.
Ou simplesmente um ator pornô japonês.
Ah.
Ou simplesmente o melhor ator pornô japonês.
Ah, tá. Mas então, enfim, gente, mais alguns
produtos heróicos. Terminando com esses produtos, lá eu vi a Ferrari do produto erótico, cara. Que é o tal do vibrador da Lelo. Que assim, ele pegou fama porque uma modelo internacional disse que ele é... Se não me engano, as palavras dela foram que ele é o consolo mais moderno e melhor forma de prazer que existe. Sabe quanto custava um vibrador desse, meus queridos? Vai, chuta. Chuta um valorzinho.
Cara, bota o grilo agora. Bota o grilo. Bota aquele grilozinho. Cri, 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 cri.
Vai. Vamos, dá um chute. O Lelo.
Estamos com um catálogozinho que ganhamos portátil da Lelo aqui.
É dessa Lelo, não é?
Sim. É o... Especificamente, sim. É o Lelo, é o que é tipo... É o... Se eu não me engano, é o Insignia. É o Insignia da Lelo. Segundo consta, ele se adapta perfeitamente e eles dizem que é o vibrador mais belo do mundo em duplação. Ele é um Rabbit.
Tô falando, cara.
Chuta vibrador o valor.
Vibrador mais belo. Eu tô falando, gente. É o vibrador, vem com um clone do Brad Pitt anexado nele, entendeu?
Vamos chutar alto, então?
Vai.
Dois pau. 2000?
Não, esse Lelo, uma pessoa que eu conheço comprou ele, e ele é um pouquinho menos. Mas tinham lá consolos de cristal de R$2.000. Mas eles não vibravam, eles eram apenas de cristal e tal.
Quem que enfia um cristal no cu, velho?
Cara, dá pra você pôr...
A graça é a porra vibrar e não vibra, mano.
Não, mas é que você...
Não, mas a porra enfia a porra do cristal no cu. Cara, pega a sua cristaleira e seja feliz, cara.
Se for assim, eu vou pegar a parte das pratas, então.
Pega a sua taça de champanhe e enfia na buceta, cara.
Esses vidros de cristal, os consolos de cristal, eles são legais, que você pode colocar ou no forno pra esquentar ou na geladeira pra congelar, e eles não quebram, entendeu? Então o lance dele é que ele segura a temperatura, é muito legal por conta disso. Agora, sem brincadeira, uma amiga minha comprou um Lelo desse lá na feira, tá? Ela chorou que ela queria o preto, mas não teve negócio, e ela acabou levando um rosa, um Insignia rosa, pela bagatela de R$700 na feira, que costuma ser a metade do preço.
Oh yeah. Seu contato.
Considerações finais. A feira agradou muito, apesar dos poucos defeitos que nós apontamos. Ano que vem estarei lá novamente. E acho que é só isso. Ah, e a decepção de não ter saído de lá sem nem comprar nada, que acabou não dando tempo de comprar alguma coisinha.
Vamos lá. Senhorita Leide, por favor, suas considerações finais.
Maiana, saudade de você, quero te encontrar de novo.
Opa, e isso inclui a minha pessoa.
Esse filme tem nome, chama Te Pego Lá Fora. Motorista, suas considerações aí.
Então, quando a Maiana virou e falou: então, vamos gravar um dia ao vivo o Eroticast com você me dominando, a gente faz uma câmera ao vivo. Eu falei: Deus do céu, te pego lá fora.
Cara, na hora que ela falou isso, a cara do motorista era algo impagável.
Eu juro que eu tô tentando ser bonzinho, pessoa, sério mesmo. Eu já fui tão podre, eu tô tão bonzinho. Mentira. É, mas tudo bem, é que eu falo a putaria que me segue, gente. A putaria que me segue. Eu não tenho culpa, eu sou um imã de putaria. Mas é isso, as considerações finais da feira, que ela foi espetacular. Muito melhor do que as últimas e show de bola. E espero estar na próxima, se eles deixarem, depois de tudo que a gente falou.
Pois é. Mestre Solion, suas palavras finais de sabedoria.
Cara, minhas palavras finais é que eu nunca tô no lugar certo e eu só levo no cu.
Perfeito! Isso é o final do filme, né, cara? Agora sim.
Mestre, pode deixar que no dia que você morrer, aquela tratando de colocar uma moedinha na boca pra pagar o Arconte, a gente fez no seu cu pra garantir que nada vai entrar.
Eu vou levar uma folha de ouro, cara, pra você.
Vou cagar moeda, tô vendo.
Não.
Vou cagar moeda pra aquele balseiro. Tô vendo. Vou me foder, cara. Só me fodo.
Eu só me fodo nessa merda, gente. Obrigada e até o próximo Eurocast.
Pessoal, beijo onde essa imaginação é imaginar.
Fuck music.
Então, pessoal, estamos aqui de volta para gravar esse quadro agora, o Fuck Music. E o nosso convidado de hoje, querido Dr. John, vai fazer o seu pedido de música para foder. Por favor, amigo.
A minha Fuck Music será Pussy, em homenagem às Fetish Dolls, que colocaram no seu setlist durante o show Rammstein. E mesclaram, como eu tive que explicar para a Lady, um fator importante do show deles, que é a pirotecnia. Então, a parte pirotécnica que rola no show delas é exatamente quando toca Rammstein. Então vai, Pussy do Rammstein.
Show, vamos lá, toca aí.
Fica a dica, e fica a dica do clipe dessa música, que é um clipe pornosaço. Super mega.
Qual é o nome da música mesmo?
Pussy, que é buceta, né?
Ah, short.
Pussy do Rammstein.
Mas...
O refrão da música diz o seguinte:
You have a pussy, I have a dick. So what's the problem? Let's do it now.
Tipo, você... Eu tenho a pica, você tem a buceta. Qual que é o problema? Vamos fazer agora.
Que finesse, né, cara? É isso, pessoal. Clássicos. Classudos. A gente só tem coisas classudas no nosso cast, cara.
Só
coisa de classe, cara. Então vamos lá, pessoal. Vamos tocar esse som máximo dessa banda alemã. Espetacular. Um abraço, pessoal.
too short, too tall, doesn't matter, one size fits all. Zu groß, zu klein, der Schlagbaum sollte oben sein. Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Schnaps im Kopf, du holde Braut, steck Bratwurst in dein Sauerkraut. Just a little bit, be my little bit. You know it quick.
Desculpe a nossa falha.
Peraí, vamos regular efeitos especial. Você? Estão me ouvindo, irmãozinho?
Agora tá Zagal no anime.
Vocês estão ouvindo?
Faz um Henrique Cristo aí. Faz um Henrique Cristo aí, pai.
Amigos do pai. Não, uma merda, bicho. Na hora que a gente chegar e falar historinhas do motorista, a gente começa a falar assim, os caras vão tomar mal susto, bicho. Não,
que merda. Dá pra gravar pra tela metal já.
Já.
Que horror.
Nossa, pão tudo em eco aí. Tudo. Tuto que pai.
Libera tuto.
Você vai fazer um favor. Você vai pegar, vai botar o eco e vai falar: libera a rosca. Vai lá.
Imagina um cara com a voz com eco assim natural vira pra mim e fala: libera tudo desse jeito. Era a mina só correndo.
Que bonito. Vamos fazer.
Padre falando isso. Sensacional.
Esse fantástico.
Ela libera a rosca, né?
Melhor do que isso, só se for num confessionário.
Ah, isso é bom. Irmãos, pequena irmãzinha, libera a rosca. Cuidado comigo, a pequena Lady está querendo te pegar.
Ai, oh, senhor.
Cara, você tá virando uma putaria foda.
Ai, só falar só mais uma coisinha com a voz de eco.
Fala.
Que pica grande você tem. Fala.
Oh, que pica grande você tem.
Tá bom, meu pedido. Meu pedido de frase. É pé na porta e pica no olho.
Pé na porta e pica no olho.
Caraca, ó. Irmão, se a coisa apertar, é pé na porta e pica no olho. Eu vou pôr esse efeito de fantasma, vocês vão ver.
Cara, isso tem que virar um personagem regular. Não, isso tem que virar um
personagem regular, né, cara?
Parece
sabe
o
monstro.
É o padre que fumou um, essa porra. Né?
Tem que ser, cara, o irmão putão.
Vamos franciscano, fazer ele, irmão putão. A putaria franciscana. Vamos criar a putaria
irmão
franciscana.
Putão.
Aí o momento da putaria franciscana, a gente põe o canto gregoriano de fundo que a gente tá falando.
Pode esquecer, não pode esquecer o sotaque de Henrique Cristo, cara. É o que há.
Padre Fudêncio.
Padre Fudêncio.
Padre Fudêncio, boa.
Iniciando
boa, Padre Fudêncio foi bom.
Ai, que horror.
Nós vamos ser rechaçados pela comunidade religiosa em peso.
Nossa, todo mundo falando, quem são esses caras, né, bicho?
Verdade.
Então, uma vez por mês, vai. Não lembro o
dia da vão semana. Criar comunidade no Orkut contra vocês.
Várias.
João, não aqui.
Cara, a gente, sabe o que a gente podia fazer? Fazer um dia o Padre Fudêncio entrevistando a Cleiciane, cara.
Ser foda.
A gente bota esse texto. A gente tem que falar esse texto com o cara da Cleiciane, fazer um crossover.
Cara, isso vai padre ser padre na zona, esse Cleiciane.
Eu bom, e a Mara, a gente quer ir no...
Vocês estão escutando a gente?
Lógico que estamos.
Essa voz cavernosa, cara. Quem vai ficar prestando atenção nessa voz lá além?
Bora. Não, porque o negócio é o seguinte...
Nossa, essa voz tá foda.
Olha lá. Sai daqui, velho.
Eu acho que é isso.
O pior é que eu tenho, segundo dizem, eu tenho a voz igual do meu pai, né? Então toda vez que eu atendo telefone na casa dos meus pais, acham que é ele que tá atendendo.
Ainda bem, já pensou se a voz fosse igual da sua mãe, porra.
Melhor que seja do pai, né, cara? Ainda bem, né? Pai,
graças a Deus.
Graças a Deus.
Que bom, hein?
Salvou. Aquela fungada no cancote.
Agora vai com força.
Está vendo que a vantagem que eu tenho? A gente começa a conversar, eu já tenho os bloppers do fim. Acabou. Já tem blopper. Meia hora de blopper já tem.
Eroticast, o podcast do Zona Erótica. Can't leave.